Você está ouvindo Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br.
Eu sou o pastor Júnior, do Parque Alvorada em Guarulhos.
Eu sou o pastor Diego Barreto, associado da Igreja da Alvorada em São Paulo. Biblecast número 7.
Número 7.
O sétimo episódio chegou. Tema de hoje:
os escafandristas virão.
Exatamente.
Pastor Diego,
ainda bem que eu deixei você falar esse nome, porque eu corri o sério risco de confundir as letras aí.
Repita comigo que tema é esse.
Os escafandristas virão.
Olha só, o que seria um escafandrista?
Pois é, o escafandrista é o mergulhador que usa escafandro.
Escafandro? O escafandro é a roupa de mergulho antiga, né?
Escafandrista, como o Júnior bem disse, é aquela roupa de mergulho antiga, né? Que você veste um roupão e tem uma armadura de ferro pra você mergulhar. Existe uma música...
É uma roupa de mergulho, escafandro, né? Isso. Escafandrista é o mergulhador.
E existe uma música do Chico Buarque, chamada Futuros Amantes, que fala... Conta a história de duas pessoas que se gostavam, né, que se amavam, e que as cartas ficaram guardadas no fundo de um armário. Passado 1000 anos, a história da música diz que o Rio de Janeiro estava debaixo de água, né, afundado em água, e os escafandristas, mergulhando...
encontraram as cartas de amor que um havia escrito por outro.
E aí estas...
cartas que estavam perdidas há 1000 anos.
Exatamente.
E a música romântica diz que a história era tão tremenda, a história de amor era tão maravilhosa, que se no futuro, daqui a 1000 anos, alguém encontrasse essas cartas, iriam se emocionar com o amor dos dois.
Exatamente. E nós estamos usando esta história como uma analogia para a Bíblia, que é um texto, uma carta de amor escrita por Deus há muitos anos atrás. Há mais de milhares de anos, mais de 1 milhar de anos, né, Júlio?
Exatamente. Os escafandristas seriam os pesquisadores e arqueólogos que encontraram para nós os textos antigos da Palavra de Deus.
Exatamente. Então,
para que nos emocionemos com a história do amor de Cristo.
Como prometido na semana passada, esta semana nós queremos tratar sobre como interpretar a Bíblia, como descobrir qual o significado da mensagem que Deus enviou para nós há tanto tempo atrás, por meio de tantos homens diferentes, de culturas diferentes, como a gente faz para entender. Primeiro, é bom deixar bem claro a importância de se entender a Bíblia, porque tem gente, acredite se quiser, que acha que entender a Bíblia, entender a mensagem da Bíblia é opcional, porque o que importa mesmo é ter a boa intenção. É ter um coração que quer servir a Deus de verdade, ainda que ele não saiba direito o que fazer.
Você acha que, você sabe que tem até algumas pessoas que acham que seria uma afronta ao Espírito Santo você querer estudar e interpretar a Bíblia.
Olha só.
Você tem que deixar o Espírito Santo falar com você.
Tipo, Deus escreveu a Bíblia, né? Deus mandou escrever a Bíblia, inspirou homens para escrever a Bíblia, agora joga fora aí que o Espírito Santo resolve tudo.
É, não, deixa, exatamente. É como se você tivesse que inspirar de novo.
É verdade.
E você não precisa ir muito longe, não, porque você mesmo aí já pode ter ouvido isso. A gente fala assim: ah, não, eu não preparo o sermão para o Espírito Santo falar comigo na hora que eu tô pregando.
Nossa.
Como se o Espírito Santo não conseguisse falar na hora que você estivesse preparando o sermão, né? Como se você não falasse: Senhor Deus, eu vou pregar no sábado que vem. O senhor pode me ajudar a preparar um sermão pro sábado que vem? Deus não sabe, só na hora. Quando ele vê as pessoas entrando, aí na hora que ele consegue inspirar. No dia que você prepara antes, ele não consegue inspirar.
Aí não dá, aí é você, aí não é ele. Ele não tem nada a ver.
Exatamente. Não, você tem que falar, porque nós somos chamados a pregar o que está na Bíblia e não o que está na nossa cabeça.
Até porque o que está na nossa cabeça é altamente manipulável. Porque que Espírito Santo pode ouvir ou entender uma pessoa que está desequilibrada?
Não, eu sei o que você está falando, pastor Diego. Você pode confiar na sua mente hoje? Você pode
Isso,
confiar?
Exatamente.
Você pode confiar nos seus sentidos? Você já esteve parado num carro que tem um outro carro estacionado do seu lado, e esse outro carro que está estacionado, ele sai, você tem a nítida sensação que é o seu carro que está andando.
Está dando ré.
É?
Ih, meu carro está dando ré.
É, não, você até assusta, você segura no freio. Ou seja, você pisa ali no freio, né? Você segura ali, você quer parar. Ou seja, se o seu cérebro consegue te pegar peças, então você não pode confiar nele para interpretar a palavra. Para interpretar, não. Para. Você não pode confiar no seu cérebro para dizer que Deus está falando com você.
Até porque a própria Bíblia já nos avisa que enganoso é o coração do homem.
Mais do que todas as coisas.
Então, Júnior, por exemplo. E essa questão toda da boa intenção, né? Não, porque eu sou uma pessoa que estou bem intencionada e as pessoas acham que com isso elas podem viver. Vou dar um exemplo que eu ouvi do pastor Emilson Reis, né? Se uma mulher, por exemplo, ela chega em casa, ela prepara comida para o marido, ela quer que quando o marido chegar em casa, encontre aquela refeição feita, gostosa, então ela começa a preparar dedicando mesmo, de verdade, de coração. Nossa, eu amo esse homem, hoje eu vou fazer aquela comida. Só que na hora de pegar o sal, que é o sal que dá sabor na comida.
Certo.
Na hora de pegar o sal para deixar a comida bem gostosa, ela erra e pega o veneno de rato.
Certamente.
Aí ela coloca o veneno de rato na comida, o marido chega em casa.
Ela errou, ela não sabia.
Ela não sabia, ela tá fazendo tudo do coração, ela ama ele.
Ela é sincera.
Ela quer que aquilo seja sal. Mas é veneno. Ela não percebeu, o cara comeu. Moral da história: o homem está morto. A sociedade não vai culpar ela porque ela fez sem querer. Deus não vai culpar ela porque ela fez sem querer. Mas o homem está irremediavelmente morto.
Ou seja, ela estava sinceramente errada.
Exatamente. Então, faz diferença você ter intenção e não saber a verdade? Muita.
Olha aí, quer dizer que se você é sincero... Não, eu estou na Bíblia, eu sou uma pessoa sincera, Deus... Se você disser assim, basta ser uma pessoa sincera, que Deus já me atende, não é?
Uhum.
Não, Deus não quer. Não é que ele... A sinceridade, como o pastor Diego falou, você pode te levar para o lugar errado. Há um texto na Bíblia, pastor Diego, Provérbios 14:12, que diz assim, ó, há caminhos que o homem parece direito, mas no fim dão em caminhos de morte. Então é importantíssimo você entender cartas que Deus deixou para nós. É importantíssimo você entender exatamente o que é que Deus pede de você. Por isso a importância de interpretar a palavra de Deus para você fazer a coisa certa. Para você interpretar a palavra de Deus corretamente, para você entender aquilo que Deus queria falar com você, você tem que se lembrar de algumas coisas. E é sobre essas coisas que nós vamos falar no Biblecast de hoje. A primeira... é que quando você estuda teologia, você tem que saber que na teologia nós temos quatro áreas.
Quatro.
Quatro. Vou citá-las aqui. A área bíblica, a área histórica, a área sistemática e a área aplicada. No Biblecast da semana passada, que nós falamos de como entender o texto bíblico, ali nós falamos apenas de uma área. Ali nós estávamos falando da área bíblica. A área bíblica, pastor Diego, é a área em que descobre o que que o texto significava para o autor que o escreveu.
Certo.
Ou seja, qual é o significado do texto na época em que ele foi escrito.
Perfeito.
Então, essa é a área bíblica. A área bíblica, ela descobre qual é o significado para o autor. O primeiro significado. É por isso que em Zacarias 13, versículo 6... quando diz que feridas são essas nas suas mãos, a área bíblica diz que ali não está falando de Cristo no céu, e sim está falando dos profetas no templo de Zacarias.
Perfeito.
Isso é a área bíblica, certo?
Uhum.
Aí você tem a área histórica. A área histórica, ela vê o contexto histórico do que estava acontecendo na época do autor. Como era o mundo na época do autor? O que que estava acontecendo? O que levou ele a dizer isso? Isso é a área histórica. Certo?
Certo.
Aí você tem a área sistemática. A área sistemática e a área aplicada, pastor Diego, já se preocupa em pegar esse material da área bíblica e histórica, não é? Pegar o resultado da pesquisa bíblica e histórica e aplicar para os nossos dias. Ela sistematiza os temas da teologia, não é? Coloca num índice e tenta dizer o que, que o autor falaria se estivesse aqui hoje. Vou dar um exemplo prático disso. Um exemplo prático. Paulo falou assim, ó, mulheres fiquem caladas dentro da igreja. Sim. A área bíblica diz assim, ó, Paulo está dizendo para a mulher ficar calada mesmo.
Isso, ela confirma que o texto era aquele.
Era aquele. A área histórica diz assim, ele disse que elas tinham que ficar caladas, porque na época, se uma mulher falasse em público, ela poderia ser apedrejada.
Muito bem.
A área histórica. Aí o que faz da teologia sistemática? Ela
junta os dois.
Ela junta os dois, e nesse caso é a antropologia. Ela fala assim, ó, no comportamento humano você deve respeitar as diferenças culturais de onde você está inserido.
Perfeito, para você não ficar arrumando encrenca. Então, se está numa comunidade onde a mulher não pode falar, então é melhor ela ficar quieta do que se ela falar vai dar um problema muito gigantesco.
Isso tem a ver com antropologia, o estudo do homem, o estudo das relações humanas. Área sistemática, ou seja, vou colocar alguns temas da área sistemática.
Eu vou dar um exemplo básico aqui de hoje em dia, por exemplo, é que lá no Oriente Médio os homens andam de mãos dadas.
Isso.
Um homem que nunca viu o outro, ele pode pegar na mão do homem e puxar de mão dada. Se você fizer isso aqui no Brasil, vai dar uma encrenca.
Exatamente.
Então você tem que respeitar. Se você ficar entrando, por exemplo, você ficar andando de mão dada com outro homem, vai dar um problema aqui. Então a regra aqui seria, usando o princípio que Paulo usou lá, seria homem não andem de mão dada, porque isso vai comprometer o cristianismo de vocês. Não que
exatamente
seja pecado.
Isso. Quem faz isso é a área sistemática. Por exemplo, os títulos das disciplinas sistemáticas, por exemplo, são Cristologia, o estudo de Cristo. Soterologia, o estudo da salvação. Antropologia, o estudo do homem. Pneumatologia, o estudo do Espírito Santo. E aqui nós estamos citando antropologia, o estudo dos relacionamentos humanos, do homem. Isso faz a área sistemática. Já a área aplicada, ela aplica isso no dia a dia da igreja. Pega tudo isso, e aí quem estuda a área aplicada vai falar assim, então temos que transformar isso num culto. Ou vamos fazer um JA com esse tema, vamos ensinar o nosso povo que devem respeitar. E aí nós temos um departamento na igreja que seria a área aplicada disso, que é a liberdade religiosa.
E seria a área aplicada desse exemplo que você deu.
Desse exemplo que eu estou dando. Ou seja, se você quiser um texto de liberdade religiosa, você pode pegar esse texto de Paulo que disse mulheres fiquem caladas dentro da igreja. Mas você vê que quando ele chega na aplicação de hoje...
Mas o que você tem a ver com liberdade religiosa?
Não, respeitar as diferenças.
Ah, muito bem. Só para ficar claro.
Claro, respeitar as diferenças. Porque olha só, então aí quando você vai fazer um sermão, a área aplicada diz que você não pode usar o texto de Paulo para dizer que hoje as mulheres têm que ficar quietas na igreja, porque não era isso que Paulo tinha em mente.
O princípio não era esse.
Exatamente, como é que eu sei que Paulo não tinha isso em mente? Porque a área histórica e bíblica me disse que ele estava pensando em outra coisa. E a área sistemática mostrou o que ele diria se ele estivesse aqui hoje. Então, na hora de eu fazer um sermão, área aplicada, eu tenho que falar para as pessoas respeitarem umas às outras.
Então, anota aí, primeira lição de hoje. Não aplicar as circunstâncias bíblicas às circunstâncias modernas. O que você aplica são os princípios.
Exatamente. Então, uma outra coisa que a gente descobre disso é que um mesmo texto bíblico ele pode ser lido com ângulos diferentes.
Certo. Mas isso quer dizer verdade diferente?
Não, de modo algum. Você está lendo ele com ângulos diferentes. Por exemplo, se você é um estudioso da área bíblica, você está apenas querendo saber o que esse texto significa para o autor da época e acabou.
Certo.
Agora, se você está fazendo um sermão, que é a área aplicada, você está querendo descobrir o que esse texto tem a ver com a comunidade para quem você está pregando. Ou seja, são visões diferentes do mesmo texto.
De uma mesma verdade, um mesmo princípio. Agora, Júnior, falando em verdades, me veio à mente a gente comentar um pouco sobre a revelação. como funciona a revelação bíblica. Aliás, a revelação em si, né? Primeiro, uhum. Há várias formas de revelação. O primeiro tipo de revelação que tem são as revelações... Primeiro vamos definir a palavra revelação, né? Revelação vem de tirar o véu. Então, mostrar, exibir alguma coisa que estava escondida. Então, existem dois tipos de revelação, a geral e a especial. Revelação geral é que você encontra na natureza, por exemplo, na sua consciência. Você sabe que Deus existe porque você olha para a natureza e ela te diz isso. Porque na sua consciência você tem um senso moral que demonstra que alguém colocou em você esse senso moral. Mas há a revelação especial, por exemplo, que é a Bíblia, é uma delas, né? Onde Deus ele inspira ali algumas pessoas para revelar algumas verdades para nós que nós não saberíamos se não fossem dessa maneira.
Certo.
Então, a primeira coisa a saber sobre a revelação é que a revelação da verdade ela é progressiva. Ou seja,
Deus não revela tudo de uma vez.
Não. Por isso que você não vai ver Deus brigando com Abraão, porque ele teve relações com Agar para tentar cumprir a profecia de Isaac. Você não vai ver ele brigando. Não quer dizer que ele concorde, mas você não vai ver ele xingar Abraão, falar: "Oh, Abraão, o que você está fazendo aí?" e tal. "Por que você fez isso? Isso aí está errado, você não sabe que isso aí está errado?" Ele não explicou isso para Abraão.
Ou seja, Deus vai ensinando aos poucos.
Aos poucos, porque ele tem que. Ele respeita nosso calibre mental, a nossa maturidade de compreensão. Então, por exemplo, você vai explicar... Vou usar um exemplo básico, que é o exemplo de Moisés. Moisés escreveu lá, olho por olho, dente por dente. Código de Hammurabi. Justiça da época era essa. Olho por olho, dente por dente.
Deus era fala... justiça, era o que as pessoas entendiam na época de justiça.
Por justiça. E Deus fala, tudo bem, é isso aí mesmo. Quando chega Jesus, ele fala assim, olha... eu, porém, vos digo. Te disseram, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. Se alguém te bater numa face, vira a outra face.
Então, Jesus está aumentando a revelação.
Exatamente. Tem gente que acha que ele mudou. Ele não mudou. Ele agora pode falar coisas mais complexas, porque a gente consegue entender. É mais ou menos um pai criando um filho. Quando você está com o seu filho de 2 anos de idade, e ele fica tentando subir na janela, você não vai pegar seu filho e falar assim: "Olha, filho, você, por favor, você não pode subir na janela, porque a força gravitacional é de 10 metros por segundo e vai aplicar todo o seu peso contra o chão da rua se você cair pela janela." Você não vai fazer isso, porque ele não vai entender. Então você vai fazer? Então você não vai fazer isso. O que você vai fazer? Você vai dar uma repreensão dura nele, de maneira tal que ele nunca mais vai chegar na janela. Porque ele entendeu que quer dizer isso, né? Ele fala assim: "Se eu chegar na janela, vai acontecer aquilo comigo de novo, então eu tô fora."
Ou seja, uma criança não dá pra você sentar e falar assim: "Filho, não é pra você ir pela janela, isso. Porque...
Aí,
eu gostaria que você mesmo..." Não é assim. Você fala não e pronto.
Exatamente. Agora, quando o seu filho já é adolescente, já é jovem, aí quando ele tá com um problema, ou ele tem que fazer uma coisa que ele tá pensando em fazer errado, o que que você faz? Você senta com ele no sofá e conversa, porque agora ele entende, ele compreende. Por isso que muita gente não entende a relação. Por que que o Deus do Antigo Testamento parece ser um Deus mais duro e tal, e o Deus do Novo Testamento parece ser um Deus mais tranquilo, mais paz e amor? Na verdade, ele respeita a nossa evolução mental, né? Nossa compreensão. Você viu isso na sua própria vida, né? Eu, quando tinha 7 anos, pensava de um jeito. Quando tinha 13, pensava de outro. Quando tinha 18, pensava de outro jeito. E hoje que eu tenho 27, penso de outro jeito. E eu tenho certeza que quando eu tiver 38, eu vou pensar de outro jeito. Então a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo mentalmente naquilo que a gente entende, como a gente entende a realidade, etc. E tal. Então Deus respeita
isso. E pastor Diego, não é que Deus era duro, é duro ao nosso modo de ver hoje.
Claro, claro que não, exatamente.
Não é? Assim, mas pra quem morava na época, ele tava sendo normal.
Assim como eu hoje, com 27 anos, eu olho pra trás e não vejo que meu pai foi duro. Mas quando eu tinha 7 anos, eu achava que ele era o carrasco.
Exatamente. Você sabe que a humanidade, ela é difícil tratar com a humanidade. Se você voltar 100 anos no Brasil, um pouco mais de 100 anos, havia escravos aqui.
Exatamente. Hoje...
Eu achava que era normal isso.
Perfeito. E hoje a gente já fala...
É uma aberração muito grande. É crime você discriminar uma pessoa pela raça, pela cor, não é?
É.
Mas assim, um pouco mais de 100 anos atrás, o povo, você vai falar que o povo era duro, mas na cabeça deles eles estavam... fazendo alguma coisa normal.
Exatamente.
E era duro mesmo, porque agora abriu a nossa mente, abriu a mente de todo mundo, graças a Deus.
Ah, você vê pela própria produção científica que ela se expandiu imensamente a partir do século XVIII, O que o povo antigamente era chucro mesmo, em muitas coisas, né?
Exato.
O jeito deles de lutar, eles guerreavam com um pedaço de osso, meu. Era sangue pra todo lado, era luta de corpo a corpo. Hoje não, hoje a gente tá tão elitizado que a gente mata sem sair do escritório. Numa
Exatamente.
Guerra.
E passou o Diego, só um exemplo de discriminação, não vou nem me assenhando. Há um tempo atrás tinha uma marchinha de carnaval, pastor Diego. Sabe o que ela dizia? Ela dizia assim, ó: o teu cabelo não nega mulata.
Porque és mulata na cor.
E olha o que diz agora.
Mas como a cor não pega, mulata, quero teu amor.
Olha, ele quer o amor da mulata porque a cor não pega. Como se fosse uma doença.
É verdade.
E isso foi cantado em 1929. É cantado aí, foi cantado a partir de 1929, por muito tempo. E, ou seja, o que a gente está querendo dizer é que as pessoas mudam. E às vezes a gente acha que Deus foi duro no passado, ele tinha que ser com pessoas que não entendiam algumas coisas.
Né? Que matavam as outras com osso na mão.
Exatamente. É muito importante você entender a ideia de inspiração para você poder entender a Bíblia. É quando Deus escolhe alguém para dar uma mensagem especial para ele.
Isso.
Ou seja, só é inspirado por Deus o profeta. Só o profeta é inspirado por Deus.
Só o profeta. Quem prega. Ah, isso é interessante. Quem prega.
Exatamente. Quem é inspirado tem que ter o dom de profecia. Essa a palavra inspiração é um dom de Deus do profeta. De isso. Mais ninguém.
Quem prega, quem passa a lição, quem canta a música, quem passa a carta missionária, quem faz qualquer outra coisa, quem escreve um livro que não é profeta, ele não é inspirado, ele é iluminado.
Que é um outro dom de Deus para você entender o que está sendo pregado. Então, olha só, quando um pregador na sua igreja está pregando, ele não está inspirado.
É, tem muita gente que ora, Senhor, inspira o pregador de hoje. Ele não vai. Ele vai iluminar o pregador. Mas ele, Deus entende, tá? Não se preocupem com isso.
Pastor Diego, isso é importante a gente saber que há uma diferença entre uma pessoa que não tem o dom de profecia e uma pessoa que tem, o profeta.
Quando a gente explicar pra você exatamente o que é inspiração, você vai conseguir entender qual a diferença de inspiração pra iluminação. Então vamos lá.
Tudo isso pra entender a Bíblia.
Tudo isso pra entender a Bíblia, hein?
Tudo Mas isso se porque você... os escafandristas nos trouxeram a palavra de Deus.
Exatamente. Então pensa só, como que a Bíblia é inspirada? Tem gente que acha que a Bíblia foi inspirada parcialmente. Deus deu uma ideia e o profeta deu a outra ideia da cabeça dele.
Ou seja, nem tudo é de Deus.
Isso. Só algumas coisas são de Deus, outras são da cabeça do próprio profeta. Contra isso, nós temos 2 Timóteo 3,16.
E diz que toda a escritura é inspirada por Deus.
Exatamente. Toda. Toda.
Toda. Toda. E também, se não fosse toda, como é que você ia saber o que é inspirado, o que não era? Ia dar um problema muito grande.
Tem a tal da inspiração intuitiva, que é uma grande viagem, que é a ideia de tudo. A Bíblia toda é a ideia do homem.
Ou seja, a Bíblia toda foi o homem que foi...
Que é criou a cabeça dele.
O Mozart compondo sua sinfonia.
Isso.
Ele tem talento, então era os escritos de talento, e eles fizeram tudo em sua cabeça.
Contra isso, você tem 40 autores diferentes, de épocas diferentes, em culturas diferentes, que escreveram sobre a mesma coisa.
Exatamente.
Isso seria impossível se fosse fruto da criação humana, não é?
Exatamente. Contra isso, você vem também as profecias.
E tem as profecias também, exatamente.
Elas se cumprem bem depois da época do autor.
É, muito bem. Profecia mata quase todas as questões de inspiração bíblica.
Graças a Deus.
Graças a Deus.
A gente não tem dúvida.
Tem a teoria de que a inspiração foi ditada por Deus, né?
Ou seja, Deus deu palavra por palavra.
Isso, ele falou, escreve aí.
Embora possa ter acontecido isso, por exemplo, nos 10 mandamentos.
Que é a única coisa que realmente Deus, né, escreveu com o seu próprio dedo.
Palavra, né? Ele deu palavra por palavra.
Exatamente.
É. Ou seja, a gente acha que Deus ditou tudo, Deus não ditou. Contra isso, nós temos os vários estilos literários da Bíblia.
Isso.
Tem poesia, tem prosa, tem narrativa, não é? Tem carta. Se Deus estivesse ditando, seria apenas um estilo literário, o estilo literário de Deus.
Temos também a inspiração verbal, que é mais complicada de entender.
A inspiração verbal não é tanto não. Entende que Deus, ele explicou tudo pro profeta. Ou seja, se o profeta é um analfabeto, na hora que ele é inspirado, ele aprende a escrever. Entendeu?
Uhum.
Ele se torna um erudito quando ele é inspirado. Essa é a teoria verbal.
Deus controla tudo, até o profeta nessa hora.
Aconteceu a teoria verbal na Bíblia.
Certo.
Como a do ditado aconteceu nos 10 mandamentos. Mas no geral não é assim. Por exemplo, quando que aconteceu a teoria verbal na Bíblia? Quando a jumenta de Balaão falou.
Falou.
Ali Deus fez tudo pela jumenta, né? Deus deu toda a palavra para ela, né? Ela aprendeu até a falar. Então, essa teoria é que, por exemplo, se um profeta está inspirado por Deus, ele falaria de coisas daquilo que ele não sabe no seu dia a dia.
Agora, Júlio, para tudo, para tudo. Na semana passada, quando nós fizemos o Biblecast, na semana retrasada, quando fizemos o Biblecast sobre a profecia perdida, algumas pessoas disseram assim, né? Ah, eu achei que em certo momento, no começo eu achei que estava complicado, por exemplo, de entender. Uhum. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós estamos, a intenção do Biblecast de hoje é dar ferramentas para você compreender a Bíblia. Nós nunca dissemos que isso vai ser fácil, mas isso é possível. Então, se você não está entendendo alguma coisa, você pode voltar esse Biblecast e ouvir e reouvir. E pode mandar perguntas para nós, fazer o que você quiser. Mas não vai ser simples. Não é porque você está ouvindo o Biblecast agora, vai desligar e falar assim, ah, agora eu vou pegar a Bíblia e vou ler, que agora eu estou entendendo. Não, você tem que ler, ou ouvir, desculpa, você tem que ouvir o Biblecast, pôr em prática as coisas que a gente vai falar. E é lógico, tem um esforço da sua parte, que com certeza vai valer a pena.
Mesmo porque nós não somos os melhores professores do mundo, né?
Não, de jeito nenhum.
De jeito nenhum, né?
Estamos tentando. Por isso que escolhemos os escafandristas. Foi a palavra mais fácil que a gente achou. É o título desse Biblecast.
É isso mesmo. Então, entenderam a teoria verbal? Teoria verbal, Deus, ele ensina tudo pro profeta. Ou seja, por essa teoria, o profeta não cometeria nem erros de gramática ao escrever.
Exatamente, porque Deus está controlando tudo.
É, ele arruma tudo, sai perfeito.
O cara era analfabeto, ele vira doutorando.
Pastor Diego, todas as teorias que nós falamos, a teoria intuitiva, a teoria parcial, a teoria do ditado, a teoria verbal, nós não acreditamos que seja assim.
Exatamente.
Nós acreditamos na última teoria de inspiração, que é a teoria ideológica.
Ideológica.
Então, por essa teoria ideológica, Deus inspira a pessoa.
Isto, a pessoa com todas as falhas que ela tem, com tudo que ela é de ser humano real, nada disso é alterado, ela então recebe a inspiração divina.
Ou seja,
se apropriando das ideias que Deus está lhe dando.
Ou seja, Deus fala assim, ó, fala isso pro povo. Ela vai falar daquilo que ela conhece.
Ela vai, isso, vai dar, a pessoa vai dar o jeito dela para explicar aquilo que Deus falou.
Ela não... Ou seja, é por isso que na Bíblia não tá falando de computador. Tá falando de computador na Bíblia, Diego?
Não.
Não tá falando nada disso. Não tá falando de...
televisão, nada.
De televisão, de chip, de computador, tá? Não tá falando de nada disso, tá? Porque os profetas não sabiam disso.
Exatamente. E por, é por isso que a Bíblia, ela tem um... Ela tem como ponto de referência o período em que ela foi escrita e por quem ela foi escrita. E isso, apesar de algumas pessoas hoje em 2010 reclamarem, poxa, mas quem escreveu foi um carinha, não sei quantos centenas de anos atrás, como é que eu vou ter que entender isso? Isso é uma grande vantagem, porque quando Deus congela o período do tempo em que isso foi dado, então você consegue ir lá, acessar o contexto, e aí você descobre exatamente o que ele quer dizer. Se não tivesse contexto, se fossem palavras ditadas que funcionam para todas as épocas,
nossa,
você não ia conseguir definir uma verdade, e aí a verdade ia ficar solta na mão dos sentimentos, na mão cada um tem a sua interpretação,
exatamente,
cada um tem a sua verdade. Então Deus, muito sabiamente, escolheu um período de tempo, escolheu uma língua específica, escolheu uma pessoa específica, num contexto específico, e colocou a verdade ali. Pum! Agora é só você ir lá e pegar ela de volta pra você.
E descobrir o contexto da época. Olha aí que maravilha.
Exatamente.
Agora, coisa tremenda.
Só pra você, a gente não perder a ideia da inspiração, olha só. Expiração, e essa palavra inspiração, ela vem do grego mesmo, da palavra theopneustos, né? Que é pneu, vem da palavra que quer dizer sopro, né? O nome pneu é porque tem vento dentro do pneu, da roda, né?
Certo.
Então, o vento, Deus sopra o vento, E aí o profeta inspira. Quando você inspira, o ar que você colocou para dentro agora é seu. Não está mais fora de você, está dentro de você. Então a ideia da inspiração é o profeta se apropria da ideia que Deus soprou para ele e agora ele vai soltar do jeito que ele quiser.
Do jeito que ele entende. É por isso que você encontra na Bíblia diferentes estilos literários, como já falamos. Cada um escreveu do seu jeito, do seu estilo.
Se não era um jeito só, se fosse Deus soprando tudo, né, Deus cuidando de tudo, seria o estilo de Deus.
Exatamente. Você sabe que se você encontrar um escrito de Paulo, ele é mais difícil de traduzir do que um escrito de Pedro, porque Paulo era mais instruído, academicamente falando aí, do
no
que
próprio
Pedro.
Português você sente essa diferença.
Exatamente, você sente. Ou seja, cada profeta, você sabe que às vezes o profeta, ele podia ter um secretário para escrever para ele. Ele podia falar e falar, escreve aí para mim que eu não consigo escrever direito, sem erros de grego, por exemplo. Isso é perfeitamente normal na inspiração bíblica.
Porque o importante é a ideia que foi dada àquela pessoa.
Ou seja, então quando você lê a Bíblia, você não tem que achar que a Bíblia está querendo resolver tudo. Por exemplo, pastor Diego, se a Bíblia fala que Jonas foi engolido por um grande peixe, você pode questionar e falar assim, ah, era uma baleia, que é um peixe grande, né? Aí alguém vai dizer assim, ah, não, mas baleia não é peixe, é mamífero.
É porque a ideia é que ele foi engolido por um grande animal marinho.
Exatamente.
E na época, como não existia o termo inação, baleia, fala peixe, peixe grande, pronto.
É lógico, você acha que na época bíblica alguém já sabia que baleia era mamífero?
Exatamente.
Podia até saber que mamava, mas...
É.
Na hora de classificar, nadou é peixe.
Nadou é peixe, podia ser...
Morcego é ave e é assim que funciona, ué. Ninguém tá falando
morcego
de biologia.
Morcego é ave demais.
Não, é verdade, ou seja... Voou é ave. Na Bíblia.
Não, morcego é ave, você ainda tá sendo amigável, porque a diferença de pássaro pra passarinho também não devia existir, né?
Não é? Porque morcego pra nós é mamífero também, né?
Então a Bíblia não tá preocupada com laudas científicas.
Não, ela não é um livro de biologia, exato. Não é, não é, não é assim não.
Pra você que é adventista, deixa eu te dizer uma coisa. Sabe que Deus dizia pra Ellen White pra ela nunca se preocupar em dizer para os outros, em tentar provar que ela era inspirada. Era só para passar a mensagem. Deus não está preocupado em provar nada para ninguém.
Não.
Ele só passa a mensagem. Então Deus não botou lá, escondido na Bíblia, pequenos pedaços que pudessem resolver grandes questões. Olha como a Bíblia é científica. Ele não está preocupado com isso. Ele nunca se preocupou. Ele fala a verdade e ela sozinha brilha.
Olha que maravilha.
Por exemplo, tem também aquele texto lá que diz que a terra é redonda, né? Que o lá em Jó, em Jó 37:12. Fala assim, pela redondeza da Terra. E aí a gente sabe que a Terra foi descoberta como redonda há pouco tempo. Só que ao mesmo tempo, aquele texto não prova nada, porque a redondeza que ele está falando ali não é como se a Terra fosse um globo. Ele acreditava que a Terra era um prato, porque quando se olha ao redor, você faz um giro de 360 graus. É uma circunferência. É um, né, um giro, uma circunferência. Então se acreditava que a Terra era um prato e não que era um globo. Então a Bíblia não está preocupada com isso.
Pastor Diego, falando em inspiração, nós temos que entender um processo interessante aqui. Uma pessoa que tem o dom de profecia, e vamos frisar bem, só quem tem o dom de profecia pode fazer isso.
Só quem tem o dom de profecia pode fazer isso.
Só um profeta.
Muito bem.
Ou seja, um profeta pode pegar um texto da Bíblia e ele usar esse texto num outro contexto. Só um profeta pode fazer isso.
Certo.
Vou dar um exemplo. A profecia de Isaías 7, do versículo 10 até o 16. Lá diz que o Senhor fala com Acaz, dizendo: pede ao Senhor teu Deus um sinal. No verso 11. Né? Então era para pedir um sinal. E Acaz, porém, diz no verso 12: não pedirei, nem tentarei o Senhor. Então disse o profeta: ouve agora a casa de Davi, acaso não vos basta fatigares os homens, mas ainda fatigais também o meu Deus? Verso 14: porque o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emmanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Olha o verso 16, fala o contexto do que nós estamos lendo. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra ante cujos dois reis tu tremes de medo. Essa profecia, pastor Diego, é pro rei Acaz.
Certo.
Ou seja, que Emmanuel é esse que ia nascer? Era o Emmanuel na época do rei Acaz, um menino, uma criança.
Certo.
lá. Entende?
Entendo.
Era uma criança. Então isso, se você olhar o contexto imediato em que está sendo escrita, a história aqui, que nem a gente fez no Biblecast passado, a história aqui não está falando de Jesus. A história aqui está falando de, uma, de um sinal para o rei Acabe, certo?
Perfeito.
Certo. Porém, um outro profeta pode reinterpretar isso se ele assim quiser. Foi o que fez Mateus. Mateus, no capítulo 1 e o verso 22, verso 21, diz assim: e dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e esse será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Pastor Diego, o que que Mateus fez aqui?
Reinterpretou o texto.
Ou seja, Mateus pegou um sinal lá de trás que estava servindo para o rei Acas. Aquele menino Emanuel já havia nascido, já havia cumprido a profecia lá atrás. Mas Mateus pega aquele texto e ele reinterpreta para uma outra situação e agora ele aplica para Jesus. Nós chamamos isso de sensus plenior.
Isso.
Só um profeta pode fazer isso. Então, na semana passada, nós falamos do texto assim, ó: que feridas são essas nas tuas mãos? E nós vimos que não tem a ver com Jesus. Mas um profeta pode aplicar para Jesus. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, que diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e que Deus tem preparado para aqueles que o amam, ali Paulo não está falando da nova terra. Mas um profeta pode aplicar isso para a nova terra.
Muito bem.
O problema é que nós não podemos fazer isso. Você não pode ler ali e dizer: tá falando para a nova terra. Não tá.
Por que que o profeta pode? Muito simples. O profeta, ele pega a informação, a ideia de Deus, e ele expõe da sua maneira. Então ele começa, a maioria deles começa do zero, inventa alguma maneira de explicar aquilo que Deus passou para ele. Mas ele pode também utilizar o que já tá pronto.
Exatamente. Que nem a gente fez com a letra da música do... como é que chama?
Pô, você foi profundo agora, Buarque. Hein? Pô,
é,
foi
como a gente fez com a letra da música do Chico Buarque. A gente fez um sensus pleno, a gente reinterpretou a letra da música.
Exatamente, que não tem nada a ver com a Bíblia. Exatamente. Mas a gente fez e colocou numa posição que tinha que ver, a ver.
Exatamente.
Nós não somos profetas, nós não estamos santificando a música, nós só fizemos uma aplicação para explicar o que a gente queria.
A gente só queria dar um exemplo. Quando o Chico Buarque falou que os escafandristas virão, ele estava falando de uma música de amor. Nós estamos aplicando os escafandristas para os estudiosos que conservaram, os arqueólogos que trouxeram os manuscritos bíblicos para nós até hoje. Então, quando eu falo assim com você, pastor Diego, olha só, puxa, assim como na música do Chico Buarque, Futuros Amantes, parece com a carta que Deus deu para nós. O que que eu estou fazendo? Estou reinterpretando a música dele. Um profeta pode fazer isso com o texto bíblico.
Só um profeta, gente. Só um profeta.
Então você não pode pregar e dizer assim, ó: se você for pregar isso, você tem que dizer assim: o profeta tal aplica esse texto dessa forma. Você tem que dar o crédito pro profeta.
Isso.
Você não pode fazer. Outro detalhe que você não pode esquecer é o contexto bíblico.
Nossa, o contexto é o detalhe mais importante.
O contexto é muito importante.
E o Vinícius, o monstro, perguntou para nós, duas semanas atrás, como faz para entender, para saber o contexto, a intenção original do autor e etc. Vamos lá, vamos para isso.
Opa, o contexto.
Para entender o contexto, é preciso você saber de uma coisa chamada perícope.
Que é isso, pastor Diego?
Perícope significa cortar ao redor. Perícope é o trecho do texto que está no mesmo contexto. Nossa, essa frase ficou carioca. Fala você, Júnior, pra tirar meu carioquês, vai. É o trecho...
o trecho do texto está no mesmo contexto.
Nossa, então, exatamente. É. Então, por exemplo, a Bíblia se divide em capítulos... Né? E algumas Bíblias, a maioria delas, elas se dividem em subtítulos. Mas esses subtítulos são colocados aí pelos impressores da Bíblia. Eles não estão no original. Certo?
Então, quando... E nem os capítulos e versículos, eles só foram divididos assim para ficar mais fácil.
Exato.
Você acha?
Exatamente. Então, o que acontece? Às vezes, uma perícope, ou seja, um trecho de uma história, ele ultrapassa um capítulo. Não é? Vamos dar um exemplo para isso aqui, rapidinho.
Vou dar um exemplo. Se você quer interpretar a parábola do rico e do Lázaro, que está em Lucas 16, uhum, você tem que saber que ela foi contada pelo que está em Lucas 15, verso 1. Que as pessoas estavam... os judeus lá estavam falando com Cristo, por que ele se misturava e comia com pecadores.
Na verdade, não é 15 que é verso 1. Começa em Lucas 14, verso 1. É verdade. Não é? Que, inclusive, a própria parábola a famosa parábola do filho pródigo, para você entender a palavra do filho pródigo, que está no final do capítulo 15, não é isso?
Isso.
Você tem que voltar até o Lucas capítulo 14, 1, e entender, porque a história toda começa em Lucas capítulo 14, 1, quando Jesus vai almoçar na casa de um dos grandes dos fariseus. Aí ali naquele momento acontece um probleminha ali, porque os pobres vão junto com Jesus, e aí os fariseus que são ricos não gostam dos pobres, e Jesus começa a dar uma lição neles e conta três parábolas: a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo, dizendo que Deus, ele está ali, ele é pai dos dois, do fariseu e dos pobres também.
Ele não são só três, porque daí a parábola do administrador infiel do capítulo 16.
Sim, verdade, tem
a parábola do rico do Lázaro do, né?
Exatamente.
Do capítulo 16, estão todas no mesmo, a perícope, estão todas no mesmo contexto.
Exatamente. Então uma perícope é um contexto. E como é que você descobre isso? Você tem que ler. Às vezes está dentro de um único capítulo, às vezes ultrapassa o capítulo inteiro. Então você tem que ler pensando assim, ó. Aqui começou a perícope, aqui terminou. Se você conseguir definir isso, você já tem na sua mão a maior ferramenta para entender o contexto, saber onde começa e onde termina.
Então, olha só. Em geral, Pastor Diego, os profetas bíblicos não escreveram para nós que vivemos em 2010. Não escreveram. Você acha que quando Paulo escreveu suas cartas, sabia que o mundo ia chegar em 2010?
Não, lógico que não, coitado.
Não, eles não sabiam.
Que estava ali na frente.
Eles não sabiam. A gente pensa, a ideia de profecia, ela está deturpada nos nossos dias hoje. As pessoas acham que profecia é prever futuro.
Certo.
E o profeta não é um vidente que prevê futuro. O profeta é um porta-voz de Deus, para dar a mensagem de Deus para qualquer época.
Uhum.
Então a maioria das profecias não são para o nosso tempo, a não ser quando a Bíblia declara isso. Como no livro de Daniel, Deus falou assim, ó, Daniel falou, não estou entendendo nada, Deus. Deus falou assim para Daniel, Daniel não vai entender mesmo.
E vai dormir.
Fecha seu livro, porque isso é tempo do fim. Aí então, olha só, Deus está avisando que a profecia de Daniel era para quando?
Para o futuro.
Para o tempo do fim. Ali está claro. Apocalipse. Deus já começa falando assim para João: João, eu vou te mostrar uma coisa, e o que eu estou mostrando é as coisas que em breve devem acontecer. É para o futuro.
Muito bem.
Quando não fala que é para o futuro, não é para o futuro, é para a época deles.
Isso.
Entendeu? É para a época deles. Por isso que a gente tem que ter a área bíblica para interpretar, a área histórica para ver o contexto, e depois para aplicar é mais complicado, e você tem que tomar todo o cuidado para aplicar um texto bíblico. Por isso está todo mundo falando uma coisa diferente da outra, porque não quer ir buscar o contexto, não quer ir buscar a história lá.
Quer interpretar como se fosse o texto agora, olhando agora. Tem gente que pensa assim, a Bíblia é um livro sagrado. Então se é sagrado, Deus colocou alguma mágica nele, que quando eu ler o texto, eu vou entender a verdade que ele tem para mim.
É, parece que a Bíblia foi escrita ontem.
É, tem um pirim-pim-pim, um pozinho nele lá, que você vai abrir a Bíblia e aquele texto que você lê, do jeito que você entendeu, é a mensagem de Deus.
Não, tem gente que acha isso mesmo, gente. É. Vou fazer uma brincadeira aqui agora, pra deixar claro isso aqui. Imagina que nós fôssemos profetas.
Muito bem.
Falando da música do Escafandrista, né? Mil anos depois.
Certo.
Imagina que o pastor Diego é um profeta.
Olha
e
só.
Tem o dom de profecia. Você sabe que o dom de profecia está disponível até hoje. E estará até a volta de Jesus.
Mas eu não sou.
Então, não é. Mas imaginemos que fosse. O pastor Diego é um profeta e também é pastor lá auxiliar da Alvorada. Ele é tudo isso aqui e é profeta também. E ele saiu por uma...
Meu Deus, se alguém começa a ouvir o Biblecast nesse ponto, para agora. Exatamente. Eu não ouvi nunca mais.
Imagine que ele sai com jovens lá da Alvorada e leva eles pra praia. Pra um fim de semana, um acampamento, alguma coisa lá na praia. E o pastor Diego, como é muito cuidadoso, conversou com o salva-vidas para ver se podia tomar banho de mar. E o salva-vidas disse que naquele fim de semana o mar não estava muito bom e ele sabia que podia só tomar banho de mar, digamos, só depois do meio-dia. Certo?
Bem, certo.
Aí o pastor Diego escreve um texto e coloca na parede do acampamento lá. E ele diz assim, aviso, banho de mar só até o meio-dia. E não esqueça de usar protetor solar. Simples, você entendeu o que aconteceu, né? Só que o pastor Diego é profeta. O pastor Diego é profeta. E esse papel caiu no chão e ficou perdido ali. E mil anos do futuro vieram os arqueólogos, vieram os escafandristas, como estamos chamando aqui, e vão achar esse papel. Esse papel que caiu no chão e ficou perdido por mil anos. E o pastor Diego é profeta. E eles sabem que o pastor Diego, no passado, escreveu vários textos que estão na Bíblia.
Certo.
E eles encontraram um novo texto. E o que, que diz esse novo texto? Banho de mar, só até meio-dia. E não se esqueça do protetor solar.
Ladies and gentlemen of the class of 99, wear sunscreen.
Aí eles falaram só, esse texto é inspirado. Como eles não sabem o contexto, aí você encontra cristãos de mil anos no futuro de todos os lugares, que moram no Canadá, num frio tremendo, usando protetor solar.
Exatamente.
A Bíblia diz que tem que usar.
É isso que acontece quando se lê o texto fora do contexto.
Ou gente tomando banho de mar às 2 da tarde, sendo disciplinado na igreja, porque a Bíblia diz que não pode tomar banho de mar
isso,
depois do meio-dia.
Isso é um exemplo de como se usar equivocadamente um texto da Bíblia sem o seu contexto.
Parece brincadeira, mas é o que as pessoas fazem hoje.
E existe também a mudança intencional do contexto, que é o tal do texto sem contexto serve de pretexto. Né?
Exatamente. Quando a pessoa quer achar aí uma razão para aquilo que ela crê.
Isso.
E ela tira um texto do contexto de propósito.
Que é o que muita gente faz com o maldito homem que confia no homem. Porque
pô,
as pessoas
falou,
querem uma desculpa para não confiar em ninguém, para desconfiar de todo mundo, né? Tipo, a gente tem esse desejo natural de desconfiar das pessoas, de achar que tá todo mundo mentindo, tá todo mundo tentando enganar a gente. Então, você pega o texto e fala assim, ah, aqui, tem o texto da Bíblia que diz que maldito homem confia no homem. Então, tem gente que tenta encontrar a sua verdade, tenta encontrar aquilo que gosta, aquilo que lhe apraz no texto da Bíblia. Também é um jeito de ignorar o contexto e buscar e interpretar a coisa errada. Eu acho que a gente tem que deixar aqui um argumento também, Júnior, você botou bem essa história aí, mas a gente tem que deixar um argumento para esse tipo de interpretação, porque tem gente que acredita que é para se ler o texto fora do contexto. Tem gente que acha isso, como você bem disse lá no começo. E para combater essa ideia, eu fiz o seguinte na igreja uma vez. Eu chamei uma pessoa, um voluntário lá na frente, e aí eu pedi para ela escrever num papelzinho qual era o maior sonho da vida dela.
Certo.
E a pessoa escreveu assim, ir para o céu. Aí eu peguei o texto, eu falei, deixa só eu ler, não fala para a igreja não. A pessoa escreveu, mostrou o texto para mim, eu vi lá, ir para o céu, e falei assim, gente, vou dizer para vocês o que ela escreveu aqui. Ela escreveu que o que ela mais quer, o maior sonho dela é morrer. Aí a mulher que escreveu, a voluntária, falou, não escrevi isso não. Eu falei, não, você escreveu, eu tô lendo aqui, ó. Você escreveu que o maior sonho da sua vida é morrer. Ela, não foi isso que eu falei, que eu escrevi. Aí eu falei assim, você escreveu assim, ó, eu quero ir para o céu. E tem um texto na Bíblia que diz que quem quer ganhar a sua vida, perdê-la há. E quem perder a sua vida por causa de Deus, então esse a salvará. Então, pelo que eu entendi aqui, você quer dizer então que você quer ir para o céu e para isso você tem que perder a sua vida.
Olha aí, ó.
Aí ela falou, não é isso, não sei o quê. Eu falei, tá vendo o que acontece? Então, quando você pega um texto e tira ele do contexto, você arruma um problema com o autor, porque não era isso que ele queria dizer.
Você sempre tem que perguntar o que o autor tinha na cabeça quando escreveu isso.
Exatamente, se você escrever um texto e vir uma outra pessoa entender outra coisa do seu texto, você vai ficar chateado. Você não...
É lógico.
Você não quer, você escreveu um negócio pra dizer uma coisa, vem outra pessoa e diz outra, você acha que isso é bonito.
E você tá entendendo outro.
Exatamente.
Se você ler um texto de Mateus, você tem que saber o que Mateus estava pensando. Para quem que ele estava falando, como é que era a vida na época que ele escreveu.
Porque
só assim você vai entender.
Porque Deus deu uma ideia para Mateus passar para as pessoas da sua época. E é isso que ele fez. Aí agora você pega na sua épocazinha aqui e tenta pegar o texto dele e interpretar o que você quer. Não pode ser assim. Você precisa olhar o contexto.
Ele não escreveu para nossa época, escreveu para a época dele. Aí nós temos que aplicar. E como é que a gente descobre, então, essas coisas, não é? Respondendo a pergunta lá do nosso amigo Vinícius.
Como?
Assim como todo trabalhador tem a sua ferramenta, o estudante da Bíblia também tem algumas ferramentas.
Que são?
A primeira, claro, é a Bíblia. Mas você pode também usar, você precisa de algumas ferramentas, como uma concordância bíblica. O que é uma concordância bíblica, pastor Diego?
Concordância bíblica é um livro
que te ajuda a achar algum versículo que você não sabe onde está.
É, que vai... É, exatamente. Dividido, normalmente são divididos por temas ou por palavras-chave.
Muito bem. Então você tem a concordância bíblica, que ajuda você a achar um texto bíblico. Você tem um dicionário bíblico, que ele explica aí...
Concordância bíblica te ajuda a achar o texto bíblico pelas palavras.
Pelas palavras, exatamente.
Então eu quero lá um texto que fala de... árvore. Procuro nesse texto, na concordância bíblica, todos os textos que falam sobre árvores e etc.
Você vai encontrar o que você quer.
Na própria Bíblia, a grande maioria delas, já existe uma coisa chamada referência bíblica. Que já te ajuda muito. Muito, gente. Sabe aquelas letrinhas que aparecem no meio do versículo, em cima de alguma... Às vezes é número, às vezes é letra, né? Letra.
Você nunca leu?
Um Azinho, um Bzinho, um Czinho, um número 1 pequeno, um número 2 pequeno. Gente, lê aquilo. Aquilo ajuda.
Lê aquilo.
É incrível, mas aquilo ajuda. Se a sua Bíblia tem nota de rodapé, nossa, também ajuda bastante. Mas
é claro que você tem que saber que nada disso é inspirado. Foi alguém que escreveu.
Você vai usar aquilo como uma ferramenta. Não é a última palavra. Ah, eu li a nota de rodapé, então é isso aqui que é a verdade e pronto. Não. É uma ferramenta. E as referências, especificamente, independente de ter nota de rodapé ou não, referência é o seguinte... tem uma certa palavra, uma certa terminologia, ou até uma citação de um outro texto bíblico, aí essa referência pequenininha vai informar a que aquele texto se refere, a que citação é aquela. Por exemplo, em Lucas capítulo 1, verso 13 até o verso 16, você vai ter um texto de Gabriel falando que é para Zacarias que João Batista seria um Elias. E aí você vai ver lá uma referenciazinha em algum momento do texto, aonde ele cita a profecia de Malaquias 4. Ele fala assim: fará reconciliação dos pais aos filhos, que é um texto de Malaquias capítulo 4, verso 6. Então se você olha lá a referência, você já descobre, ó, o anjo
da onde ele tirou.
Está citando um texto bíblico de Malaquias. Aí você faz essa ligação, você já descobre que o anjo sabia de Malaquias, que ele estava citando, e que aquele ali, João Batista, era o cumprimento daquela profecia. Então, você descobre muita coisa com um simples, um mísero númerozinho ou letrinha que aparece no meio do versículo.
Na sua Bíblia. Então, você tem a concordância bíblica, você tem um dicionário bíblico. Se você não sabe o que é Canaã, por exemplo, quando você vai no dicionário bíblico, ele fala quem foi Canaã, da onde surgiu Canaã, o que aconteceu com Canaã, por que o céu é chamado de Canaã, tá tudo escrito lá.
Exatamente. Baal, o que significa Baal?
Quem foi Baal? Ele era adorado por quem? Tá lá. Você sabe tudo, você começa a achar o contexto.
Você sabe que hoje em dia, nesse mundo de internet, Júnior, tem ferramentas gratuitas na internet com todas essas coisas juntas.
Exatamente.
Em português.
Você pode fazer uso de um comentário bíblico. O que é um comentário bíblico? Ela analisa versículo por versículo de um livro.
Comentário bíblico, gente, é essencial para um estudo mais aprofundado sobre um texto específico.
Exatamente.
Nós temos um comentário bíblico adventista, tá?
Ele comenta verso por verso.
Comenta verso por verso. Você encontra ele também na internet. Em espanhol, em inglês e tem em português, só que o português ele é traduzido do espanhol. Então, você vai ter que lutar mais um pouco aí, mas você está acostumado com esse mundo de internet, você já luta para tanta coisa, você vai lutar com isso também.
Exatamente. Então é isto, as ferramentas para você descobrir o contexto bíblico.
Concordância bíblica, referências bíblicas, dicionário bíblico, comentário bíblico. E tem mais algumas coisas, como por exemplo, você pode fazer sua pesquisa na internet, né? Você pode ir lá botar no Google, vai lá, mas lembrando que você tem que ter senso crítico, vigilância epistêmica. Você não vai acreditar em tudo que você está vendo. Você
Exatamente.
Vai ler e vai comparar e vai estudar por si. E vai ver, olha, isso aqui diz assim, mas será que é assado? Você olha, ah, nós adventistas temos um outro elemento chamado Ellen White.
Exatamente.
Ellen White também te ajuda a entender o texto bíblico, porque ela interpreta muitos dos textos da Bíblia.
Só lembrando que ela também deve ser lida no seu contexto.
Exatamente.
Claro.
Isso é um texto que a própria Ellen White diz, não é?
É.
Ela mesma fala: você não pega os meus testemunhos fora do contexto. Você tem
exatamente
que olhar para o contexto dos meus testemunhos. Porque, como nós aprendemos hoje, você não aplica as circunstâncias, você aplica o princípio.
Deus mandou uma carta para você. E essa carta foi escrita em algum tempo, em algum lugar, por alguém. Essa carta foi escrita inspirada por Deus. Nós estamos mais há milênios de quando essa carta foi escrita.
Mas isso não quer dizer que ela não pode ser decifrada.
Não. Essa carta, ela chegou até nós. Porque os escafandristas da história acharam essa carta para nós. E hoje nós temos que ler a Bíblia, encontrar o seu contexto, porque a mensagem de Deus para você está nela. Como o pastor Diego falou na semana passada, às vezes gastamos nosso tempo aprendendo inglês para decifrar um jogo de videogame. Você deveria muito mais gastar seu tempo para decifrar a mensagem de Deus para você.
Não vai ser fácil, como nós já mencionamos. Não é uma tarefa simplista. Não é uma coisa que você vai fazer enquanto você mexe no celular descendo no elevador. É uma coisa que você precisa gastar algum tempo. Você precisa parar, dedicar seu tempo para ler outros livros que falem a respeito daquele determinado assunto que você quer saber. Pesquisar essas coisas, você tem a ferramenta da internet na sua mão, você sabe disso, você usa ela para muitas coisas. Usa ela para Deus também, usa ela para buscar essa informação, para buscar fontes, como que a Igreja Adventista interpreta certo assunto, como que se resolve certos problemas, um problema difícil de se entender na Bíblia. Você precisa disso. E nós sabemos que você está interessado nisso porque você ouve o Biblecast. Nossa intenção é estudar a Bíblia, é falar desses assuntos. E você está aqui, você está ouvindo isso, você tem esse interesse. Mas você precisa sair apenas do interesse, da intenção. Tem que ir para a prática, porque só estar bem intencionado não vai resolver o seu problema. Talvez você não estude a Bíblia de manhã na sua casa, antes de você não faz seu culto diário, porque você acha que a Bíblia é difícil de entender. Deixa eu te dizer uma coisa, você precisa se familiarizar com ela. Então, uma coisa que eu aprendi de um outro pastor é: levanta de manhã cedo e vai estudar a Bíblia, mas não precisa ficar lendo um capítulo inteiro, três capítulos inteiros. Tem gente, Júnior, que pensa que ler a Bíblia é fazendo o bíblico.
Olha.
Tem gente que pensa que para estudar a Bíblia tem que ler a Bíblia inteirinha. E não é assim, você pode fazer um estudo de tema. Você pode pegar um caso, uma história que você queira ler, ou qualquer coisa. Você não tem engessamento com Deus. Não é assim, ó, tem que ler todo ano, uma vez por ano a Bíblia. Não é assim que funciona. Você tem que só ler a mensagem de Deus. Então, para você não se cansar, não se frustrar no começo, leia 10 versos bíblicos. 10 versos. Pega um pedaço ali e leia e tenta entender. Se você não conseguir entender, ora a Deus e fala assim: Senhor, eu não entendi. Eu quero entender. E vai atrás desse entendimento. E eu te garanto que Deus vai responder o seu anseio. Que você vai encontrar resposta para aquilo que você está procurando entender. I wanna know you. More.